sua Rádio Povo FM.
A música e a informação na dose certa.
Rádio Povo FM.
Tarde, aqui no Povo Retrô. Povo FM, sempre com você fazendo valer. Tá, o povo tá bom demais. Agora são 8:40, faltando 8:49. A nossa viagem continua, a gente indo ao nosso melhor passado, ouvindo a boa música e recordando os bons momentos. Aqui, ó, na número 1. Sintonize. Se ligue.
Rádio Povo FM.
Volto já.
Povo Retro.
Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado, tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias. Aos sábados aqui na Povo, 10 da manhã tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes. Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade. Ouça aqui na Povo todos os domingos, 6 da manhã. Batidão Sertanejo, o som da viola e da sanfona. Oferecimento Tiogenol Líquido e Comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo? Tá bom demais. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol você encontra nas boas farmácias.
Rádio Povo é emoção, com você na sintonia, só paixão.
Ela diverte, informa e emociona. Uma programação completinha, feita no capricho, com muito, mas muito carinho. Para você do outro lado aqui de quebra, nos prestigia com a sua audiência aqui, a recíproca é verdadeira, viu? Tá lá, povo, tá bom demais. 8h43. Vamos com mais participações aqui no Povo Retrô através do 759-9919-9190. Boa noite, J. Godói, sucesso sem limites para você. No programa Top Nostálgico, eu gostaria de ouvir a música de Sandra de Sá, Quem é Você? Dedico a Vanessa Ramírez, Gioli, Mireia Afonso, Teteia Arcanjo. Aí a mensagem do Luê Trolli, um abraço, viu, meu irmão? Obrigado. Alô, Antônio Motorista.
Alô, Tijota Gondoli, como é que tá você? Tudo como bom? É que tá Ribeira do Pombal? Uma sol delícia. Aí ou chuva, me diga aí. Aqui em Feira tá passando.
Deu chuvinha hoje aqui.
Hora da chuva, outra hora faz sol, mas tá daquele jeito, né? São João tá próximo e aí só alegria. E a Bahia te escuta, viu, Jota? O João taxista faz o mesmo processo, manda um alô pra ele, viu, Jota? Feijão, taxista, pobre do Cruzeiro.
Já participou.
As portas estão abertas, só ouvindo você. E depois você manda pra Gata da Jega, lá no Feira 7.
Da Jega,
Antônio Motorista, aquele abraço, viu, Jota? Tamo junto e misturado, viu?
Tá.
Tô aqui ligadão, antenado nessa rádio.
Valeu.
Rádio Povo, tchau, tchau, aquele abraço.
Um abraço, valeu, Antônio.
E Jotinha, boa noite, Jota. Que Deus abençoe a tua noite.
Amém.
Como foi teu
Nossa.
Final de semana?
Foi meu na
bem?
Capa, minha amiga.
Que Deus abençoe a tua noite, te deu a noite abençoada, o Espírito Santo toma as contas de você. Uma boa noite para dona Jandine Ezequiel, uma boa noite para Carlitos de Jaguaquara. Boa noite para Teca, para Sandrinha de Santa Bárbara, para toda a família Povo, viu, Jotinha? Ana Povo, tá bom demais?
Tá bom demais, você, amiga. Tá? Obrigado.
Fica com Deus, uma boa noite.
Boa noite, Jota.
Boa.
Aqui na Fazenda Marata Retiro. Quero pedir um alô pro meu esposo Bel, que eu tenho certeza que neste momento ele tá te ouvindo. E pra minha filha Yara.
Pronto, valeu.
Ah, meu compadre Jota Godói, meu querido. Boa noite pra nós com Jesus. Deixa eu te falar, meu querido.
Vale,
faz
vale.
Uma música aí pro velho. Oferecendo pra Elisões aí, o que é. Toca aí aquela música, Por que é que eu não desgrudo de você? Acho que é aquele de abeia.
Boa noite, valeu.
Eu espero
aguardo,
viu, meu querido? Boa noite.
Um abraço, boa noite.
Boa noite, Jota. Todo mundo.
Aqui, a Sidney já foi aí, vai. É, ei. Essa aí já foi, Sidney, é? Já sim. Vamos pro próximo aí.
É, boa noite, Jota Godói. Tá na Povo, tá bom
boa
demais.
Boa noite,
é,
tá bom
Pinto e Nidinho aqui.
Oi, Val.
Na Fazenda Bebedoura, em Jaguara, Comunidade Barbosa.
E aí, meu amigão?
Em Jaguara, Feira de Santana, Bahia. É, que Deus abençoe você, sua família, todos,
a todos nós,
aqui,
querido.
É na sede, nos distritos.
Em todo lugar.
É, nas fazendas, nos povoados. E que Deus te abençoe ricamente. Tenha uma excelente noite.
Valeu, obrigado, Deval Pinto. Américo Talimier, um abraço, meu amigo, obrigado pela sintonia. Boa noite, aqui é Luciana de Barreiros de Riachão do Jacuípe.
Boa noite, Jota. Boa noite a todos os ouvintes desse maravilhoso programa. Passando para deixar uma boa noite para o meu sobrinho Daí, sua esposa Águida, minha cunhada Raimunda no Bravo, para a Pimentinha, para a Lia Santana, para a Neyson e toda a sua equipe, para Mineirinho, e não pode faltar para o meu amor, o homem que veio para me fazer feliz, que é Sidney. O homem que eu amo. Meu amor, hoje te desejo todas as músicas do programa, viu? E que Deus te dê uma boa noite na presença dele, viu? De tua Lu, filha de Santana.
Aqui beijo. Você viaja com o melhor do flashback. Povo Retrô.
13 para as 9. Santana, a música da minha vida. Faltando 7 minutos para as 9. Muito obrigado a você que embarcou nessa viagem. Chamada Povo Retrô, matou saudade, recordou os bons momentos. Ouvindo pela Povo Pombal, Povo Feira, Povo Jequié, Povo Jordânia, Povo Batã, Povo Poções, Povo Jacoaquara. Através das afiliadas Aracuã FM, Salto da Divisa, Minas Gerais, empreendimento de Ronaldo Peixoto, José Alzito Peixoto, Viva Voz FM e Vaz FM, Vaz da Roça. O Povo Retrô volta amanhã às 7 da noite. Encontro marcado, hein? Até lá então. Uma excelente semana. Força, fé e coragem para todos nós.
Rádio Povo FM. O som que faz da sua cabeça.
Agora só faltam 6 para as 9. Logo mais tem a Voz do Brasil. Tchau, gente.
Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor pra te encantar. Passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura. Fazer silhuetas de amor à luz da lua. Saciar esta loucura dentro de ti. Que esta alma necessita de ilusão. Sonha, coração, não te enchas de amargura. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor pra te encantar. Passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura. Fazer silhuetas de amor à luz da lua. Saciar esta loucura dentro de ti.
Apresentou Povo Retrô. Aqui a saudade da medida certa.
A Rádio Povo FM.
Toca!
Toca a sua música.
Hoje eu te quero mais que ontem e bem menos que amanhã.
Aqui você não para de curtir. Rádio Povo FM. Sempre.
Minha rádio. rádio.
Rádio Povo FM.
Tá aí, o Caroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Tá aí, o Caroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Tá aí, o Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção, o Tá aí, o Caroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote, Tá aí, o Caroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Aos sábados aqui na Povo, 10 da manhã tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas farmácias. Cardiocetil tem agora uma novidade para você. O Cardiocetil Pro. Cardiocetil Pro é um suplemento que age como calmante, prevenindo e combatendo ansiedade e o estresse. Cardiocetil ajuda a ter uma noite tranquila de sono, auxiliando no combate à angústia e palpitações. Tá nervoso e estressado? Sinta-se aliviado com Cardiocetil. Cardiocetil acalma, tranquiliza, te proporcionando conforto e bem-estar. Cardiocetil líquido e Cardiocetil Pro comprimidos. A qualidade que você confia. Já nas boas farmácias.
Rádio Povo FM.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute, você encontra nas boas farmácias.
Um dia novo, todo dia.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 4 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia, novo desenrola.
Brasileiros podem renegociar dívidas com descontos que chegam até 90%.
O programa é destinado a famílias, estudantes, aposentados, micro e pequenas empresas e produtores rurais.
Parte do FGTS poderá ser usada para quitar o débito.
O presidente Lula afirma que o objetivo é tirar a população do endividamento.
Nós estamos tentando encontrar uma fórmula de tirar a corda do pescoço dessa gente para ele voltar a respirar normal, para ele poder voltar a sonhar, ter o seu nome limpo na prata.
E como o novo desenrola vai beneficiar as famílias com renda comprometida pelas dívidas?
É o tema da nossa entrevista com Régis Dudena, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda.
Esse é o principal recado, né? Pegar a população que está com dívidas caras e que está com alto comprometimento de renda, a gente diminui a dívida e diminui a parcela que ela tem que pagar todo mês.
Você vai ouvir também mais inclusão digital.
Leilão promovido pelo governo do Brasil vai permitir a ampliação da conectividade em rodovias federais, áreas rurais e remotas.
Um investimento privado de cerca de 2 bilhões de reais. Graziele Bezerra.
A proposta é dar maior cobertura móvel a regiões que ainda enfrentam dificuldades de sinal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Dívidas com juros altos que podem começar baixas, mas em alguns meses viram uma bola de neve.
Para ajudar pessoas que estão endividadas, principalmente com créditos que possuem juros muito altos, o governo do Brasil lançou hoje o novo Desenrola Brasil.
Para aliviar o orçamento das famílias e ajudar quem está inadimplente, o governo do Brasil lançou uma nova rodada do programa de renegociação de dívidas, o novo Desenrola Brasil. A medida vai beneficiar pessoas como o gerente de tecnologia Alex Araújo, que está com dívidas há mais de 3 meses.
Quando você está com dívida, né, registrada, que você não consegue crédito no mercado, então fica complicado. Mas quando você é pai de família, né, como eu, então assim interfere bastante.
A medida provisória assinada pelo presidente Lula nessa segunda-feira já está em vigor e segue para análise do Congresso Nacional. O foco principal nessa primeira rodada são trabalhadores com renda de até 5 salários mínimos, ou seja, R$ 8.105. A ideia é ajudar as famílias a se reorganizarem financeiramente, como destacou Lula.
Nós estamos tentando encontrar uma fórmula de tirar a corda do pescoço dessa gente, para ele voltar a respirar normal, para ele poder voltar a sonhar, ter o seu nome limpo na prata.
Pelo Desenrola Famílias, poderão ser renegociadas dívidas contraídas até 31 de janeiro deste ano e que estejam em atraso entre 90 dias e 2 anos. Entram na lista débitos de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Os juros poderão chegar no máximo a 1,99% ao mês. E os descontos podem variar entre 30% e 90%, dependendo do tipo e do tempo de dívida. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, explica que quem não quitar as dívidas vai poder parcelar com juros baixos de forma a aliviar o orçamento das pessoas.
E é uma dívida que vai incidir juros não de 15%, como é a do cartão de crédito, mas vai incidir um juros de 1,99% ao mês. E é uma dívida que pode ser parcelada em até 4 anos.
O programa também alcança estudantes com dívidas no FIES. O governo vai oferecer abatimento total dos juros e multas, além de 12% de desconto para quem pagar à vista ou parcelamentos em até 150 vezes. Beneficiários do CadÚnico com atraso superior a 360 dias poderão ter descontos maiores e até liquidação total do saldo devedor. A expectativa é beneficiar mais de 1 milhão de estudantes. Microempreendedores, pequenas empresas e agricultores familiares também terão acesso a crédito mais barato e condições facilitadas de renegociação. A jornalista Laís Cristina Araújo participou da primeira edição do Desenrola Brasil e afirma que o programa fez diferença.
Sim, foi um passo importante para renegociar parte das dívidas com condições mais viáveis, com menos juros, e o que me ajudou também a retomar algum controle sobre minha vida financeira.
Uma das novidades é o uso do FGTS. O trabalhador poderá usar até 20% do saldo para quitar parte da dívida. Quem aderir ao programa também não poderá participar de jogos de apostas online, conhecidas como bets. A ideia, segundo o presidente Lula, é evitar novos ciclos de endividamento.
Nós vamos criar as condições para vocês diminuir o endividamento de vocês, para vocês pagarem dívida que vocês já estão devendo há muito tempo que não podem pagar, para que vocês se libertem um pouco da dívida do cartão de crédito e do cheque especial. Agora, vocês não podem continuar jogando em bet. Por isso é que nós estamos proibindo durante 1 ano das pessoas gastarem pouco do seu recurso fazendo jogo.
Para aderir ao novo Desenrola Brasil, o trabalhador deve procurar os canais oficiais dos bancos onde possui a dívida. Reportagem Pablo Mundim.
E como nós ouvimos na reportagem, o novo Desenrola tem foco na recuperação financeira de famílias, estudantes, pequenos empreendedores e agricultores familiares.
O programa também prevê que as instituições financeiras limpem o nome de pessoas com dívidas de até R$ 100.
E para entender melhor sobre a nova versão do Desenrola e como participar, a gente conversou mais cedo com Regis Dudena, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Acompanhe.
Secretário, vamos falar então sobre esse Desenrola voltado às famílias. Podem participar quem está com dívidas atrasadas entre 90 dias e até 2 anos, né? Qual é a expectativa do governo em relação ao número de pessoas que podem participar do programa? E se a dívida for maior que esses 2 anos, como é que fica? A pessoa pode participar de outra forma?
Obrigado, agradeço pelas perguntas. Aqui nós estamos falando do Desenrola Família, que é o programa
que você narrou, que tem essas características, de um público estimado em até 20 milhões de pessoas. Acho que é importante a gente saber que, junto com o Desenrola Família, que é especificamente esse que trata de dívidas de 90 dias até 2 anos, nós ainda temos outras medidas de melhoria que aí pode ter um público ampliado, mas focando no tema Desenrola Famílias, pessoas físicas com dívidas, nós estamos com até 20 milhões de pessoas que podem ser atingidas. A ideia aqui é focar, sobretudo, nessas dívidas que tenham até 2 anos, porque são dívidas que impedem as pessoas a participar da sua vida financeira, são dívidas normalmente caras, que serão substituídas por dívidas baratas. Por isso que nós estamos focando, otimizando esses recursos públicos nesse público específico. É importante lembrar que o Desenrola 1.0, o primeiro, ele abarcou dívidas mais antigas, dívidas anteriores mais antigas. Agora o foco, então, são essas mais recentes.
Secretário, o senhor pode explicar para a gente como vai funcionar no caso das dívidas de até R$100? O programa tem um eixo voltado para esses casos, não é isso?
Exatamente. Aqui, mais do que diretamente para as pessoas, esse é um comando para as instituições financeiras, para os credores, ou seja, uma instituição financeira ou uma financeira que queira participar do programa vai ter que desnegativar dívidas até R$100 na origem, ou seja, todas aquelas dívidas que no início eram de até R$100, que levaram a uma negativação, a instituição vai ter que desnegativar, ou seja, vai ter que tirar qualquer restrição de crédito desse devedor para que a própria instituição possa participar. Então, esse é um comando para o banco, para a financeira, tirar essa negativação se estivermos falando de dívidas pequenas ou dívidas com limite original até R$100.
Secretário, a gente ouviu algumas dúvidas da população em relação ao programa. Um deles é o Alex Araújo, que a gente ouviu na reportagem agora há pouco. Vamos ouvir a pergunta dele.
A pergunta é sobre questão de parcelas, né? Que quando a gente vai verificar a dívida, quando é muito alta, então parcela é o mais complicado, porque não adianta você, vou dar um incentivo para você pagar a sua dívida, mas a quantidade de parcela acaba tendo um valor mensal alto, então não adianta muita coisa.
Secretária, a gente tem também a pergunta do auxiliar de cartório, Sávio Araújo, vamos ouvir.
Então, eu queria saber como é que vai funcionar essa redução dos juros, né? Você vai reduzir o valor da dívida?
Bom, secretário, eles perguntam aí sobre parcelas, sobre juros. Como é que vão funcionar esses dois critérios dentro do programa?
O que eu acho importante a gente lembrar aqui é que, para começar, ao entrar no Desenrola, essas dívidas, então, vencidas há 91 dias até 2 anos, ele vai ter um desconto. Então, de saída, o valor principal da dívida já cai no mínimo 30%, podendo chegar até 90% de desconto. A diferença dessa dívida, que já vai ser bem menor, ela vai poder ser parcelada em até 48 meses, ou seja, até 4 anos para pagar essa dívida menor nova. Além disso, nós estamos falando de uma migração de créditos caros, como é o caso do cartão de crédito, cheque especial, o crédito pessoal sem garantias, que chegam a ter taxas mensais de até 15%. Aqui ela vai ser fixada a um teto de 1,99% ao mês. Ou seja, é uma dívida muito menor, com desconto, parcelado em até 4 anos, com taxa de juros de 1,99, uma taxa de juros bem abaixo. Com isso, a pessoa vai conseguir ter um comprometimento da renda muito menor. Então, vamos pensar aqui, se ela tiver uma dívida, por exemplo, de R$10 mil e estava pagando aqui 15% ao mês, só de juros ela pagaria R$1.500 por mês de juros. Se ela vier a ter um desconto no máximo aqui de 90%, a dívida vai cair para R$1.000 e os juros incidentes aqui vai para R$199 por mês. Então, assim, aqui a gente está diminuindo muito aquilo que a pessoa vai ter que pagar por mês, com a ideia de reduzir esse comprometimento da renda da pessoa que entrar no desenrola, no novo desenrola.
Importante só a gente reforçar aqui, né, secretário, é a ideia de trocar mesmo a dívida mais cara, que são aquelas dívidas mais fáceis de serem feitas também, cartão de crédito, cheque especial, financeiras, por dívidas mais baratas, né?
Exatamente, esse é o principal recado, né? Pegar a população que está com dívidas caras e que está com alto comprometimento de renda, a gente diminui a dívida e diminui a taxa, diminui a parcela que ela tem que pagar todo mês.
Secretário, esse desenrola traz também mudanças no consignado do INSS e dos servidores públicos federais dentro do programa aí para ajudar aposentados, pensionistas e servidores públicos que precisam de crédito. Como é que isso vai funcionar?
Aqui o que é importante a gente notar é que foi criado dentro desses consignados que são categorias de crédito mais baratas, mas dentro do consignado foi criada uma possibilidade de uso de um cartão consignado, de um cartão de benefícios, e a parcela consignável, ou seja, aquele percentual da renda, seja do aposentado pensionista, seja do servidor público, ficava travada para usar no cartão. Só que quando ele usa no cartão, normalmente as taxas são piores. Então, o que nós estamos fazendo? Tirando essa trava para que ele possa usar no consignado normal, estamos reduzindo o percentual que ele pode consignar do seu salário, visando trazer essa parcela mensal para um comprometimento menor da renda, e estamos diminuindo progressivamente no tempo, nos próximos 10 anos, o percentual global do consignado. Então, qual que é a ideia? Tanto em um quanto em outro. Tirar a possibilidade de cravar esse cartão, que normalmente é mais caro, nós estamos diminuindo de saída de 45% para 40% e progredindo no tempo para que esse consignado lá na frente chegue a 30% do seu valor de renda mensal. Esse conjunto de medidas faz com que imediatamente ele migre de um crédito mais caro e mais problemático para um crédito mais saudável, e que com o tempo ele vá diminuindo o comprometimento mensal da sua renda.
Bom, secretário, para a gente encerrar rapidamente, como é que as pessoas podem conhecer mais sobre o desenrola? Como é que elas podem participar do programa de renegociação de dívidas?
Aqui o que eu acho primordial é as pessoas entenderem que o principal canal inicial é elas irem à instituição que lhes deu crédito. Ou seja, se você deve para um banco, procure o seu banco, porque é no banco que você vai iniciar a sua relação de desenrolar essa sua dívida. O que eu ainda acho importante aqui? As pessoas se atentarem para as condições que lhes estão sendo ofertadas, elas têm que tomar cuidado, porque é possível, infelizmente, que haja tentativas de fraude, ou seja, terceiros que vão se utilizar desse momento para tentar fraudar. Então é importante que as pessoas ficarem atentas para isso. Além disso, quando você for à sua instituição financeira, anote exatamente quais são as condições dessa dívida para garantir que as condições que estão sendo dadas pelo programa do governo federal atinja você. E se tiver dúvidas, acione os órgãos de defesa do consumidor para que eles possam também te orientar se os seus direitos como consumidor estão sendo preservados. Então, canal principal, a própria instituição financeira, e a partir de amanhã deve estar disponível o site do novo Desenrola, onde também essas informações estarão disponíveis.
Tá certo, então nós conversamos com Régis Dudena, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Secretário, obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, uma boa noite a todas e todos.
O governo do Brasil ampliou as penas para crimes como furto, roubo, estelionato e receptação.
No caso de furto, a punição passa a ser de 1 a 6 anos, superando o limite anterior de 4 anos. Já o furto de celular agora prevê reclusão de 4 a 10 anos.
Crimes cometidos por meios eletrônicos também tiveram aumento de pena, podendo chegar a até 10 anos de prisão.
Segundo o governo, o objetivo é reforçar o combate ao crime e proteger a população.
O Brasil avança avança para levar internet a todo o país.
Um leilão realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações vai garantir a conectividade em mais de 864 localidades, com foco em áreas rurais e remotas.
As empresas vencedoras se comprometeram a fazer investimentos de 2 bilhões de reais. Quatro empresas venceram o leilão da faixa de 700 MHz, que vai beneficiar com mais conectividade e infraestrutura, áreas rurais e remotas, além de rodovias federais em 16 estados brasileiros. A proposta é dar maior cobertura móvel a regiões que ainda enfrentam dificuldades de sinal. As ondas de 700 MHz têm mais facilidade para atravessar obstáculos físicos, como paredes, vidros e concreto, com menos perda de energia. Isso garante, por exemplo, que o sinal de celular chegue com qualidade ao interior de prédios, subsolos e elevadores. Mas o principal objetivo desse leilão é acabar com as chamadas zonas de silêncio, trechos de rodovias sem sinal de telecomunicação que ainda persistem no Brasil. O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tércios, explica quais áreas terão prioridade para receber essa tecnologia.
Definimos que as localidades maiores são a prioridade, acima de 600 habitantes, rodovias federais, rodovias com mais fluxo de pessoas, como a BR-101, BR-116, 242 e assim por diante. E aí, depois dessas rodovias, descer para uma terceira prioridade, as localidades abaixo de 600 habitantes.
O modelo de leilão adotado exige que as empresas vencedoras firmem compromissos diretos de investimento em infraestrutura e modernização das redes, o que, na opinião do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, vai levar serviço de qualidade para a população.
Mais infraestrutura, mais competitividade, mais capilaridade, para que também a gente consiga fazer com que as operadoras, os prestadores de serviço possam levar infraestrutura para as áreas mais remotas do Brasil.
O valor total dos lances somou 23 milhões de reais. A expectativa é de cerca de 2 bilhões de reais em investimentos. Reportagem Graziele Bezerra.
Pernambuco e Paraíba tentam se restabelecer depois que fortes chuvas atingiram os locais desde a última sexta-feira.
Ao todo, mais de 30 municípios decretaram situação de emergência nos dois estados.
O governo do Brasil já enviou quase R$1,5 milhão de reais para apoio das cidades atingidas.
Na manhã desta segunda-feira, 4 de maio, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, desembarcou no Nordeste para agilizar as ações de socorro e assistência humanitária nos estados da Paraíba e Pernambuco. Na Paraíba, o ministro ressaltou a parceria do governo federal com os estados para agilizar as ações de resposta em casos de desastres.
A prefeitura tem que decretar a situação de emergência, passar informação ao governo do estado para o governo federal. Se é ajuda humanitária, passa através de um cartão. Se é uma obra, vai empenhar em nome da prefeitura.
Valdez enviou equipes da Defesa Civil Nacional para os dois estados. A mobilização dos técnicos tem como objetivo dar apoio total aos municípios e ajudar nas solicitações de reconhecimento de situação de emergência e elaboração dos planos de trabalho para solicitação de recursos federais. Reportagem Manuela Rolim.
E estão abertas até 15 de maio as inscrições da campanha de mobilização para a prevenção do risco de desastres.
A iniciativa faz parte da nona campanha nacional Aprender para Prevenir Cidades Sem Risco.
Serão selecionadas 40 ações que vão receber certificados de reconhecimento, além de kits de materiais pedagógicos e jogos educativos.
Para a Sâmia Sulaimani, coordenadora de articulação e parcerias da Secretaria Nacional de Periferias, a ideia é envolver toda a sociedade.
A gente também quer envolver associações de bairro, iniciativas populares, igrejas, para que de fato a prevenção aconteça antes, né? Para que os desastres não aconteçam, mas que a gente possa gerenciar os riscos dos locais.
Podem se inscrever escolas de educação básica, instituições de ensino superior, órgãos públicos e organizações da sociedade civil por meio do site gov.br/cmadencom.
Um prêmio para dar voz aos povos da periferia por meio da arte e da cultura.
As armas são a poesia, cantada ou falada, escrita ou de improviso e mostras culturais.
É o Prêmio Nacional Vozes Periféricas, lançado hoje pelo Governo do Brasil.
É de Rimas, no Jardim do Palácio do Itamaraty, em Brasília, é só uma pequena mostra da força do movimento do hip-hop no Brasil.
Eu tô muito agradecido de estar aqui unido com o povo e pelo Estado, aqui reconhecido, porque essa iniciativa vai mudar minha vida para que as vozes da periferia sejam ouvidas.
Essa forma de expressão cultural, utilizando versos rimados, sejam eles acompanhados de ritmo ou apenas falados, vem se espalhando pelo país, principalmente nas periferias. Para valorizar e estimular iniciativas como essa, foi lançado nesta segunda-feira no Itamaraty o Prêmio Nacional Vozes Periféricas. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, esse prêmio é um reconhecimento.
A gente está trazendo aqui para dentro do Itamaraty os embaixadores da periferia, os embaixadores da quebrada. Mais que um prêmio, é um reconhecimento. Dizendo que isso não pode ser criminalizado. O Estado tem que aparecer lá com o braço do estímulo, premiando, valorizando, fortalecendo e dando melhores condições para que vocês façam o que vocês já sabem fazer melhor que ninguém.
Pode se inscrever no edital qualquer coletivo cultural que tenha realizado de forma regular no ano passado iniciativas como Batalhas de Rima e Saraus. No total, 100 coletivos serão premiados com R$30 mil cada. A ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, defendeu que é uma forma de incentivar a arte e valorizar a força da juventude.
Quando a juventude se mobiliza no seu território, ela muda o espaço, ela transforma o lugar, ela modifica a geografia, ela faz com que muita gente se agregue, construa política, muda a realidade.
Exemplos de vidas transformadas pela arte não faltam. Samai Fernandes, vulgo colombiana, artista independente, mestre de cerimônia e compositora, conta que foi o hip hop que a salvou.
Eu venho da rua. Eu sou mãe solo do Davi da Maria e hoje sustento a minha família com a minha arte. E é por isso que quando eu falo da cultura de rua, eu não falo só de expressão, eu falo de transformação real de vida. Foi no microfone aberto, numa roda de rima, que eu entendi que a minha voz tinha valor. Hoje o clima tá bacana, pra quem não me conhece, satisfa que o meu vulgo é colombiana. Eu vim direto de BH e a favela do Indião, eu já vim pra representar.
Para se inscrever, basta acessar www.gov.br/vozesperiféricas até 18 de maio. Reportagem Gabriela Noronha.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou hoje a fabricação local da vacina contra a chikungunya.
Isso significa que o imunizante estará liberado para uso no país e poderá ser incorporado ao Sistema Único de Saúde.
A vacina brasileira foi desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com uma farmacêutica franco-austríaca.
A chikungunya é transmitida pela picada de fêmeas infectadas do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue.
Foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministros do STF abrem audiência pública sobre a atuação da CVM.
TSE lança mascote em comemoração aos 30 anos da urna eletrônica.
A proteção aos direitos trabalhistas foi tema de seminário internacional.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal realizou nesta segunda-feira uma audiência pública convocada pelo ministro Flávio Dino para discutir a arrecadação de impostos, a capacidade fiscalizatória e a eficiência da Comissão de Valores Mobiliários, CVM.
A abertura foi conduzida por Dino, relator do processo que trata da matéria, pelo presidente do STF, Edson Fachin, e pelo ministro Gilmar Mendes, decano da corte, Marcelo Della Libera.
Entre outros pontos, os ministros destacaram a relevância do tema, que é objeto da ação direta de inconstitucionalidade 779. O ministro Flávio Dino explicou que a discussão vai além do aspecto tributário e alcança a estrutura do mercado de capitais. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, ressaltou a relevância constitucional do debate e a função das autoridades públicas na formação das decisões da corte. O ministro Gilmar Mendes destacou que o ponto central da discussão é o reforço efetivo da capacidade fiscalizatória da CVM do Banco Central, eliminando vacinas regulatórias que propiciam a utilização de instrumentos financeiros como fundos de investimento para cometimento de malfeitos.
Tribunal Superior Eleitoral lança mascote Pirilim em comemoração aos 30 anos da urna eletrônica.
Evento foi na sede do TSE em Brasília. Fábio Ruas.
A abertura foi com a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. Ela afirmou que a urna Pirilí vai viajar por todo o Brasil e ainda convidou os jovens a defenderem o sistema de votação. Vários estudantes da rede de ensino pública do Distrito Federal acompanharam o evento, que ainda teve a desmontagem de uma urna eletrônica para mostrar o funcionamento do aparelho.
A proteção aos direitos trabalhistas foi tema do Seminário Internacional Constitucionalismo Social e Direito Internacional do Trabalho.
O evento reuniu instituições do judiciário e especialistas em direitos humanos. Anderson Conrado.
Ao longo do dia, especialistas discutiram como aproximar as decisões nacionais dos parâmetros internacionais. Uma proposta de fortalecer o diálogo entre a justiça brasileira e o sistema interamericano de direitos humanos. O encerramento contou com a participação de ministros do TST, que debateram as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho para a promoção do trabalho decente. O evento teve transmissão ao vivo pela internet.
O presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, participou da abertura do Seminário Internacional Constitucionalismo Social e Direito Internacional do Trabalho, que aconteceu hoje no Supremo.
No discurso, Fachin defendeu os direitos sociais e a proteção ao trabalho.
O ministro também lembrou que o encontro reafirma valores constitucionais de uma sociedade justa, livre e solidária.
O presidente do Supremo destacou ainda que o conceito de trabalho decente previsto no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 da Agenda 2030 da ONU representa um compromisso jurídico reforçado pelo Estado brasileiro.
A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização da posse de maconha para uso pessoal não impede que a conduta seja considerada falta grave no âmbito da execução penal.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Um preso em Minas Gerais foi flagrado com 32 gramas de maconha. O juízo da execução penal afastou o reconhecimento da falta grave e a reclassificou como falta média, o que foi mantido pelo Tribunal Estadual. O Ministério Público recorreu ao STJ defendendo o reconhecimento como falta grave e a quinta turma confirmou o entendimento da ministra relatora Maria Marluce Caldas, avaliando que a caracterização da posse de drogas no interior de presídio como falta disciplinar grave decorre do regime mais rigoroso da execução penal, que impõe ao preso regras específicas de disciplina no ambiente carcerário, diferentes das aplicáveis fora da unidade prisional.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário vota prevenção a desastres e criação de universidade indígena.
Lei que regulamenta a profissão de multimídia é criticada como retrocesso durante audiência no Senado.
Redução da jornada de trabalho divide opiniões no Congresso.
Boa noite.
Boa noite.
A redução da jornada de trabalho é tema de diferentes propostas no Congresso Nacional. Uma delas é o projeto de lei apresentado pelo governo federal, que propõe redução de 44 para 40 horas semanais.
Mas no Senado, o tema ainda divide opiniões. As informações com a repórter Patrícia Oliveira.
A proposta do governo enviada em abril tem pedido de urgência para ser votada em até 45 dias. O texto reduz a jornada de 44 para 40 horas e permite que os detalhes sejam definidos por negociação coletiva. Já no Senado, uma PEC do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, está pronta para votação e também prevê a redução para 40 horas, mas de forma gradual em 4 anos. O tema divide opiniões. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, afirma que a medida não prejudica a economia.
Problema do país, gente, nunca vai ser o empresário trabalhador. Coloque isso na cabeça de vocês. O trabalhador, o empresário, ele é fonte de riqueza.
Já o vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, alerta que a mudança precisa vir acompanhada de compensações para os empregadores.
O que não pode é você simplesmente reduzir a jornada e jogar essa conta para o empresário pagar, né? Isso vai aumentar, né, o custo da produção, isso do serviço.
Na Câmara, os deputados também discutem proposta de emenda à Constituição que prevê jornada ainda menor, de até 36 horas semanais, com 4 dias de trabalho.
Em meio às discussões no Congresso sobre propostas que prevêem a redução da jornada de trabalho, incluindo a iniciativa do governo federal que diminui de 44 para 40 horas semanais, o Senado realizou nesta segunda-feira uma sessão especial em homenagem ao Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. O debate sobre a redução da jornada ganhou destaque, com foco no fim da escala 6x1 e na fixação de 40 horas semanais sem redução salarial.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou de diversas iniciativas e mencionou o projeto encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional, com pedido de urgência para votação. Segundo ele, é fundamental unir esforços para garantir melhores condições de vida aos trabalhadores e valorizar a força de trabalho no país.
O mais importante não é a autoria, é a aprovação, é fazer justiça. Dar fim à escala 6x1 é reconhecer o valor de mais de 100 milhões de brasileiros, trabalhadores e trabalhadoras, que sustentam esse país com a sua mão de obra. Reduzir a jornada de trabalho, antes de tudo, ela é uma política humanitária.
Já o Conselho de Comunicação Social se reuniu hoje para debater pontos da lei que regulamentou a profissão de multimídia.
Representantes de entidades de trabalhadores alertaram para o risco de precarização no jornalismo. Já um representante do setor de televisão destacou que a proposta foi aprovada de forma democrática pelo Congresso Nacional. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O representante da categoria de jornalistas no Conselho, Paulo Zocchi, criticou a precarização da profissão e foi direto. Defendeu a revogação da lei.
O jornalista já é, por natureza, um profissional multimídia. O que está em curso neste caso é uma tentativa de precarização do nosso trabalho, o que não aceitaremos.
Já o representante das empresas de televisão, Samir Nobre, ressaltou que a lei foi aprovada democraticamente no parlamento e que regras de uma profissão não deveriam ser tratadas no Conselho de Comunicação.
Creio eu que esse tema laboral, ele não se encontra amparo no capítulo 5º da Constituição Federal, que é o tema que é o capítulo que trata da comunicação social.
Segundo a lei sancionada em janeiro, multimídia seriam os trabalhadores que atuam de forma integrada em diferentes plataformas e linguagens, como texto, vídeo, áudio, design, redes sociais e produtos digitais. Incluem, por exemplo, jornalistas digitais, produtores de conteúdo, videomakers, editores e social media.
O projeto que cria uma política nacional para estudantes superdotados chegou ao Senado sob críticas por falta de debate na Câmara.
O tema ganha destaque com exemplos de jovens talentos e cria uma política nacional para identificar e acompanhar estudantes com altas habilidades. Os detalhes na reportagem de Henrique Nascimento.
Aos 14 anos, Rian já se destaca pela facilidade com a matemática e outras atividades, mas ele explica que ser superdotado é diferente de ser um gênio. raciocínio.
Ser superdotado é uma classe de pessoas que tem facilidade de aprender. Por exemplo, crianças superdotadas, a maioria das vezes, tira notas altas, se envolve, questiona e muito mais. E um gênio